Iniciando Sala de Audiência. Este conteúdo é produzido pela Júris e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Apresentação desta edição, Lúcio Pites.
Olá, sou Dulce Pitts e está começando mais uma edição do Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para as rádios do interior. Nesta edição do programa, vamos tratar da judicialização da saúde, que busca o acesso à saúde por meio do Poder Judiciário. Embora assegurado pela Constituição Federal, o direito universal de acesso à saúde historicamente apresenta disfuncionalidades. O Poder Judiciário tem atuado para garantir a efetividade deste direito. Para debaterem o tema, participam do programa o desembargador João Barcelos de Souza Júnior e a juíza de direito Márcia Kerr. Sejam bem-vindos. Obrigado por aceitarem o nosso convite, colegas.
Prazer é todo meu.
Como vocês analisam esta questão da judicialização da saúde? Que interpretação podemos fazer dessa questão que hoje o Poder Judiciário é responsável por mais de 80 mil ações aqui no Rio Grande do Sul?
Primeiras damas?
Bem, em primeiro lugar, essa questão da judicialização, você tem que deixar bem claro que o Poder Judiciário tem como, digamos assim, parâmetro intervir quando um direito que é assegurado constitucionalmente, se vê que esse direito está sendo negado, que a função do executivo, nesse caso, não está sendo feita. Então, já adianto, possivelmente, né, alguma abordagem nesse sentido, de que, do meu ponto de vista, de que pudesse haver interferência, né, em outros poderes. Não, se faz isso quando se vê que não funciona. E justamente por isso, o que se vê é que, em Porto Alegre, em função da maneira como se desenvolve o acesso, que é a rede hospitalar, que é a rede de fornecimento de medicamento, desse universo de 80 mil processos, se tem 6 mil processos apenas. Porque os meios de acesso ao judiciário fazem com que somente haja um ingresso de ação naqueles casos estritamente necessários. E antes que isso aconteça, o próprio sistema de acesso à saúde, fornecido pelo executivo, né, através da rede pública, vem funcionando.
Então, disso já se pode concluir que o problema maior estaria no interior do estado, que não tem uma rede que atende essas demandas.
Possivelmente, é a notícia que se tem.
Nesse sentido, eu concordo exatamente com o que a doutora Márcia está dizendo, e eu diria mais o seguinte: isso para mim é porque tem coisa funcionando bem e coisa funcionando mal. Esse excesso de processo, que alguns dizem que é excesso de processo. Funcionando mal é que o acesso universal à saúde não está funcionando. Por isso que vem recorrer ao judiciário. O que está funcionando bem? O sistema está funcionando bem no sentido de absorver essas pessoas via defensoria pública, via advogados particulares e recorrer ao poder judiciário. Então, nesse sentido, parece que o Rio Grande do Sul, vou usar um termo bem popular, se antenou primeiro para essa obrigação que advém diretamente da Constituição Federal, não advém das leis, essa solidariedade dos entes públicos vem direto da Constituição Federal. Parece que o Rio Grande do Sul percebeu isso antes, e nessa organização, principalmente via Defensoria Pública, culminou com esse número de processos, porque infelizmente o poder público não tem respondido como quer a Constituição.
Então, essas críticas que o executivo normalmente faz, que o poder público faz, essa judicialização, não teria uma razão de ser, porque não há uma... O que tu achas?
Na verdade, assim, foi o que eu mencionei. O judiciário, isso aí é princípio, né? O judiciário, ele vai ingressar no momento em que a função dos outros poderes, de alguma forma, não está sendo exercida como prevê a Constituição Federal. Então, nesse caso, se a gente verifica que o acesso à saúde daquele cidadão não está sendo garantido, como deveria ser, é caso de ingresso, né, digamos assim, da medida judicial, de se fazer valer o direito através da medida judicial.
Eu poderia só mais um dado também. A questão de 2 anos atrás, se sofreu bastante pressão, eu não sei se no primeiro grau também, acredito que sim, por parte do Estado, em relação aos gastos, né, com as medidas judiciais. E um dado assim, que ficou muito claro naquela época é que o orçamento para a saúde sequer estava sendo cumprido. Então, no caso, pelo menos há 2 anos atrás, o Estado não tinha nem do que se queixar porque não estava atingindo os 12%.
Sim. E como está o entendimento jurisprudencial em relação à questão do esgotamento da via administrativa exigido? Márcia, como é que está acontecendo isso?
O que se observa em muitos casos, principalmente quando se lida com o SUS, né, e com o IP, é que tem havido a movimentação, né, do sistema, né, e tem havido a negativa do sistema, sob pena de a parte não demonstrar que ela tem interesse de agir. Um caso típico, por exemplo, é a questão do ingresso de drogadito em clínica de desintoxicação. Não adianta, eu vinha trazendo entendimento de que não adianta dizer estou internado e quero que o Estado pague. Não, para que o Estado pague, ou seja, para que o SUS banque esse tratamento, o paciente tem que se submeter às regras do SUS. E as regras do SUS servem para todos. Né? Não se pode querer utilizar de um direito universal sem se submeter a essas regras da universalidade. Então, nesses casos, inclusive, eu vinha extinguindo a ação. Porque se tu não me mostra que tu te submeteu às regras...
Sim, que procurou um CAPS ou, enfim, que traga algum atestado de que aquela medida é necessária.
Porque, assim, ó, o que a gente tem que deixar bem claro é o seguinte. Quando a parte busca o judiciário, isso não significa dizer que ela vai ter um tratamento particular pago pelo Estado. Significa dizer que o Estado vai ter que fornecer aquele tratamento ou aquele medicamento sob pena de ter que pagar por isso.
Nenhum tratamento elitista.
Exatamente.
Também porque... como alguns pedidos que às vezes vêm como a questão da medicina ortomolecular. Com todo respeito à medicina ortomolecular, mas assim, não faz parte... Né?
Do rol, né?
Do rol da necessidade preemente das pessoas de saúde.
Seria mais uma opção que as pessoas fazem.
Uma opção elitista válida, né? Elitista não é nenhum termo pejorativo, deixar bem claro, né? Quer dizer, é simplesmente porque a pessoa pode ir para esse tipo de tratamento. Agora, quando se fala do acesso universal à saúde, nós temos que excluir, exatamente, nós temos que excluir essas coisas, essas medicinas mais... ainda que contestava, mas vamos respeitar, mais modernas, né? Quer dizer, isso não tem respaldo no Poder Judiciário para receber esse tratamento.
E no tribunal também existe esse entendimento do esgotamento, ou pelo menos que tem uma negativa da via administrativa?
Eu vou ser sincero, eu desejo que esse posicionamento que a doutora Márcia traz seja realmente o que venha ganhar cada vez mais espaço, inclusive... em termos de STJ, né? Porque ele me parece o mais correto. Porque a gente acabou se dobrando para a maior parte dos posicionamentos do STJ, dizendo, em outras palavras, que não se pode extinguir com base do não pedido administrativo. Né? Agora, eu também acho que é válido esse entendimento, né, de que se não demonstrou a necessidade, o que está fazendo no Poder Judiciário? Então, acho que isso vai ter que ser revisto. Em termos de segunda Câmara, não se extingue. E pelo que eu tenho visto, a maior parte das câmaras que lidam com o direito público também não extingue.
Voltando um pouquinho mais para esse assunto, a questão da drogadição. Eu já peguei processos, mesmo na vara da família, especialmente aqueles que a Defensoria Pública ingressa, da questão de que as partes alegam que não conseguem, a mãe, enfim, normalmente é um familiar que ingressa na família, na minha experiência, não consegue levar o drogadito para um CAPS para obter aquele atestado. Então, eles trazem essas declarações de vizinhos, de parentes. Qual é o entendimento?
Pelos contatos que a gente tem com os CAPS, eu fiz algumas reuniões, a visão dos CAPS é que tem que ter a voluntariedade. A exceção é a coerção. E a coerção somente, pelo menos no nosso juizado, somente era aceita quando existia um risco maior do que ao indivíduo, né? Um risco de vida para aqueles que conviviam com ele em função da agressividade. Tanto assim que só nesses casos os processos ingressam na vara de acesso à saúde. Né? Então, ou seja, não se pode forçar o tratamento. Né? Então, uhum. esse isolamento só é feito quando um bem maior é colocado em risco, no caso, então, a coletividade. Né?
E a questão dos medicamentos, como é que está aqui no...
Especificamente, pra, no geral, em matéria...
Sim, em matéria
olha,
geral, para
assim,
obtenção
de medicamentos. Eu trago a vivência de quem trabalha em vara de fazenda desde 2000, né? Com alguns lapsos de interrupção. Não tem comparação. Não tem comparação. O sistema está muito mais organizado, as formas de acesso ao rol de medicamentos, ao fornecimento de medicamentos. Através do sistema AMI, a gente tem condições de ver quando aquele paciente acessou o que medicamento, se está à disposição do paciente determinado medicamento.
Poderia detalhar o que é este sistema AMI?
É um sistema que identifica, né? Aquele paciente cadastrado no sistema para o recebimento de medicamento do Estado.
E aí tem um cadastramento
exatamente.
De todos os pacientes.
Usuários, né?
Todos os usuários de
medicamento. Então, a gente tem como, por exemplo, um paciente quer um medicamento que é um medicamento de exceção. Tá? Bom, mas para ter um medicamento de exceção, que não está sendo fornecido... pelo sistema, por regra, tu tem que verificar se ele fez uso daqueles que estariam sendo fornecidos por regra, que o Estado está adquirindo. E através do sistema tu tem como verificar. Entendeu? Quer dizer, ele fez uso
e não
teve resultado, ou não, enfim, não se adaptou, porque para que tu possas partir para essa terceira opção, segunda, terceira opção, tu tem que verificar se tu fez. E isso significa fazer parte do sistema. Né? Porque quando se tem cobertor curto, se tem que trabalhar com essas...
Ainda que exista um atestado médico, enfim, dizendo que o indicado para aquela situação é somente aquele medicamento...
Mas tem que dizer por que é somente aquele medicamento.
Sim, sim.
Porque eu já testei o outro...
Que
porque isso, sim, isso aí tem muita repercussão e muita importância em casos de câncer. Casos de hepatite, agora já se tem discussão, né? Que nós tínhamos muito problema com hepatite C e agora também já está bem regularizado. Casos psiquiátricos são muito presentes. Dizer por que eu estou trocando medicamento se o Estado fornece A e B.
Bom, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Sala de Audiência sobre a judicialização da saúde.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.